Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa produzido pela Direnor que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje viajamos pelos concelhos de Penafiel e do Marco de Canaveses, mas agora vamos falar de ambiente. A Cavalum, Associação para a Defesa do Ambiente, é de Penafiel e é a nossa primeira convidada.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, Cavalum, Associação para a Defesa do Ambiente em Penafiel e a Associação Amigos de Tongóbriga, no Marco de Canaveses. Com o apoio, Junta de Freguesia de Penafiel. Junta de Freguesia do Marco, sempre ao lado das coletividades.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O projeto Cavalum começou a ganhar vida na primeira semana de confinamento, isto em março de 2020, quando Portugal quase parou por causa da pandemia da Covid-19. Os passeios pela natureza chamaram um, que depois chamou outro e mais outro, e daí a algum tempo eram muitos os apaixonados pelo verde e pelo rio. Um grupo de pessoas de todas as idades e com as mais variadas profissões, que são, hoje, o pilar da Cavalum, Associação para a Defesa do Ambiente. Ora, e para quem não sabe, o rio Cavalum é um rio que nasce e que morre no concelho de Penafiel. O rio nasce perto da freguesia de Croca, mais precisamente na localidade de Casais Novos. É um afluente do rio Sousa e pertence à bacia hidrográfica do rio Douro. A presa, identificada como nascente do rio Cavalum, está envolta em silvados. A partir daí, o rio, que mais parece um pequeno rego d'água, está encanado, atravessa alguns campos. Curiosamente, não é dos tempos atuais a atitude de encanar o rio, mas assim acontece. O rio Cavalum tem uma extensão de 17 km e é o rio que passa no parque da cidade de Penafiel. Posto isto, vamos conversar com os nossos convidados, são dois. Jorge Santos, 32 anos, trabalha em design e publicidade e é de Penafiel, e Natália Oliveira, também é de Penafiel e é professora de Biologia e Geologia. Olá, bom dia aos dois, obrigada.
Olá, bom dia, Natália.
Pela presença.
Obrigado, nós.
Vamos começar por perceber como é que, em plena pandemia, nasceu este primeiro movimento Cavalum, hoje associação.
Então, Natália, eu já tinha esta paixão pela natureza e tudo o que envolve atividades outdoor. Já conhecia ali a zona, era o meu local de caminhadas ou pequenas caminhadas aos domingos de manhã, aos fins de semana. Conhecia aquilo por causa da escola, nos tempos de escola. Poucos eram os caminhos que estavam acessíveis. Nessas caminhadas de passeios higiênicos, que supostamente não deveríamos andar tão longe de casa, eu comecei a vir para aqui mais frequentemente. Entretanto, comecei a fazer os meus posts nas redes sociais e não sei o quê. E as pessoas começavam a perguntar onde é que eu andava. Em pleno confinamento, porque é que eu andava? Muitas pessoas pensavam que eu andava fora de Penafiel ou longe, nem sabiam, nem tinham
noção. Que local era aquele?
Sim, que local era aquele. E eu comecei a partilhar, pronto, os locais e a explicar que era no Cavalum. Muita gente nem associava o Cavalum ao Parque da Cidade, pronto, essas coisas. E começou a nascer assim o bichinho. Começou a vir um amigo, e como a Anabela disse há pouco, começou a vir um amigo traz o outro amigo, e quando demos conta já tínhamos aqui um grupo de aficionados e apaixonados pelo ambiente que resolveram meter mãos à obra e mudar o rumo daquele rio.
Porque o rio, podemos dizer que não é o mais saudável possível, porque
certo.
Tem alguns poucos
já
de poluição.
No passado, sim, um bocado.
No passado, é verdade. E o que é que vocês, entretanto, foram fazendo para tentar melhorar a situação daquele rio?
Pronto, nós inicialmente começámos só pelas limpezas dos trilhos. O nosso objetivo era só tornar aquilo pedonal ou transitável durante a margem toda do rio. Depois, com o passar do tempo e com o conhecimento das pessoas que foram integrando o grupo, como a professora Natália, como o André, que é biólogo, começámos a ter conhecimento para outras coisas. E passou de um projeto de um simples trilho para um projeto de proteção ambiental. Pronto, neste momento já estamos nesse patamar E pronto, evoluiu assim em 2 anos. Foi...
Mas já lá vamos à atualidade. Mas voltando a essas vossas primeiras ações, vocês limparam vegetação, recolheram lixo.
Exatamente.
Havia muito lixo?
Havia. Muito lixo. Eu lembro-me que, por exemplo, na Ponte de Poços, nós fizemos lá uma atividade. Foi a primeira atividade que reunimos muita gente. Estávamos cerca de 14. Quando digo muita gente, pronto, para nós já era muito bom ter 14 pessoas ali a trabalhar. E nós nesse dia fartámos-nos de tirar sacos de lixo cheios de garrafas. Só garrafas. Garrafas, mais garrafas. Não sabíamos onde é que vinha tantas garrafas. Garrafas de vidro, garrafas de plástico. Estava presa junto à Ponte de Poços, cheia de garrafas. Muito lixo, plásticos. Tirámos sacos e sacos, não sei, aí uns 10 sacos de lixo que tirámos lá de dentro. E eu acho que no fim da atividade, as pessoas verem a mudança que fizeram em apenas umas horas, acho que é isso que ativa as pessoas. E em todas as atividades que nós vamos fazer, chegar ao fim e ver aquela mudança, seja ela pequena ou grande, cativa a pessoa e dá mais entusiasmo para vir outro sábado ou outro dia ajudar.
Isso. Ou seja, além do lixo que tiraram, ou que têm tirado das margens, também foram limpando ao fim e ao cabo o leito.
Sim.
Onde puderam.
Sim, onde conseguimos, fomos limpando. Também depois houve outras atividades com voluntários da Câmara que também procederam à limpeza do leito do rio. Nós ainda não conseguimos fazer totalmente a limpeza, porque também ainda não estamos equipados para tal, porque é preciso uma jardineira específica e essas coisas, mas no que conseguimos, já andamos a limpar.
Quem andar pelo vosso Facebook tem lá muitas imagens e relatos de coisas que vocês vão fazendo, e eu vi por lá que começaram por vos chamar, porque vocês eram um grupo de amigos, ao fim e ao cabo,
o grupo de amigos
anónimos do Cavalum. Porquê?
Sim. Não sei.
Ninguém vos conhecia.
Isso começou a surgir... O trilho ainda não estava... O trilho agora não está terminado. O trilho começa no Parque da Cidade e vai até ali à zona da Casa do Barão, para quem conhece. Mas os poucos trajetos que nós tínhamos tornado transitáveis, as pessoas, pouco tempo depois, começaram a passar por lá. E iam tirando fotos, mas como não sabiam quem é que andava a fazer aquilo, publicavam nas redes sociais e diziam: "Ah, são os amigos de Cavalum. Os amigos do Cavalum já tiveram a fazer X atividade." E depois publicava outra vez: "Os amigos anónimos do Cavalum hoje estiveram a limpar o trilho em tal sítio." E nós começámos a achar piada e começámos a ficar atentos a isso, principalmente nos grupos de Penafiel do Facebook. E pronto, no fundo apelidaram-nos assim dessa maneira durante algum tempo.
Quando é que podemos dizer que começaram a ganhar mais notoriedade? Portanto, não foi logo ali em 2020, terá sido o ano passado?
É sim, eu acho...
Ou mais visibilidade?
Mais visibilidade do ano passado, e muito à custa das redes sociais. Porque, como eu disse ao início, inicialmente era eu que publicava, fazia os posts, e mais tarde eu decidi, nós já fizemos aqui o trabalho bom, apesar de não sabermos muitas vezes se estávamos em território de particulares ou assim, mas nós tínhamos na consciência que não estávamos a fazer nada de mal. Então eu disse para os meus colegas: "Oh, vamos partilhar isso, vamos meter nas redes sociais, eu acho que nós não fizemos nada de mal e seja o que Deus quiser." E pronto, abrimos a conta da Cavalum e foi aí que o presidente de junta, o Sr. Leão, chegou até nós, porque viu, como todas as outras pessoas, o que andávamos a fazer. Ao início até estava assim um bocado reticente do que é que ele queria falar connosco.
Sim, porque ele depois lançou-vos um desafio, presidente da junta.
Sim, sim. Porque podia ser para perguntar o que é que nós andamos a fazer, ou pronto, podia estar a levar a mal de alguma coisa. Mas não, ele ficou todo contente pela nossa iniciativa, deu-nos os parabéns. E depois ainda nos colocou mais um desafio, que era, por que não criar uma associação? Eu fiquei com aquela, pronto, fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Criar uma associação, não me queria estar a meter com muitas responsabilidades. E eu, por que não? Vou pensar, falei com os colegas. Acho que tínhamos quase uma opinião unânime de todo o grupo que podíamos avançar, e tínhamos junto suficiente para isso, e avançamos. E a junta nisso foi 5 estrelas, eles ajudaram-nos a montar a associação, e graças a eles hoje já temos a Associação Cavalum.
Muito bem, nós fomos ouvir o Presidente da Junta de Freire, que revelou ao Nossa Terra que conheceu o grupo, lá está, através das redes sociais. Como achou o trabalho interessante, convidou os jovens a formar uma associação, de forma a conseguirem mais apoios. A Associação Cavalum deseja os maiores sucessos e continua a trabalhar em prol do rio, do ambiente e da natureza.
Foi um crescimento acidental, até pelas redes sociais, de ver o trabalho que eles estavam a fazer. Pronto, e ao ver este trabalho, achei um trabalho interessante e até entrei em contacto com eles para ver alguma ajuda que eles precisassem, pronto, e disponibilizar-me a ajudá-los no que fosse necessário. Mas foi assim um encontro um bocado mais pelas redes sociais.
E até os desafiou depois a legalizarem-se para poderem fazer outros projetos.
Claro, a situação tinha que ser, porque era um grupo de amigos e eles tinham que se legalizar até para poder ter apoios e essa situação nós teríamos que, eles tinham que estar legalizados, que já foi o que aconteceu, eles neste momento já se legalizaram, já iniciaram a atividade, por isso é mais uma associação e aí pode haver mais protocolos com eles para limpezas e outras coisas do estilo.
Eles têm feito um trabalho muito interessante ali no Rio Cavalum, que atravessa ali a parte da cidade.
Sim, sim, sim. Eu tenho seguido esse trabalho, já lá passei até com encaminhadas com eles e realmente o trabalho que eles estão a fazer é um trabalho extremamente importante. Ali na zona do Cavalum, muito, muito importante.
O que é que lhes deseja, Presidente?
Pronto, seja que eles continuem a fazer o trabalho que estão a fazer, e se puder melhorar ainda melhor, e claro que podem contar com o apoio da Junta de Freguesia sempre que seja necessário.
E depois de ouvirmos este testemunho do Presidente da Junta de Penafiel, vamos passar a palavra à nossa convidada, Natália, para perceber como é que se juntou ao fim e ao cabo este grupo de amigos, no início anónimos, mas agora já não são nada anónimos.
Exatamente. Como o Jorge disse há pouco, em 2021, quando ele publicou nas redes sociais o trabalho que estava a ser desenvolvido pelo grupo de amigos, não é? Eu enviei uma mensagem ao grupo a perguntar-se onde é que eles estariam a trabalhar, que tipo de atividades estariam a fazer, se me poderia juntar a eles, e realmente da parte do Jorge fui recebida de braços abertos, assim como da parte de todos os que estavam a trabalhar naquele local. Faço daqui, se calhar, também um apelo, não é? Portanto, quem quiser juntar-se a nós, à Associação Cavalum, pode também fazê-lo ou aparecendo no trilho aos sábados. Regra geral, estamos a trabalhar aos sábados da parte da manhã ou da parte da tarde, ou então enviar uma mensagem e marcaremos encontro com as pessoas que se queiram associar a este movimento. E foi a partir daí que me juntei a eles. A curiosidade vem também da minha profissão, não é? Eu sou professora na secundária de Penafiel, desde miúda que também conheci o Rio e fiquei com curiosidade sobre que tipo de trabalho é que estava a ser desenvolvido e também já com a perspectiva de que tipo de trabalho é que nós poderíamos desenvolver em parceria com a Associação Cavalum. Participei na abertura dos trilhos e percebi que tínhamos ali um potencial para ter um laboratório pedagógico para ir com os nossos alunos e dinamizar um projeto que se pretende que seja continuado agora durante os próximos anos. E assim, contactamos também a Câmara, tivemos também a colaboração do biólogo Dr. André, que também faz parte da nossa associação, e com ele e com a Dra. Mónica desenvolvemos um projeto com os nossos alunos que decorreu desde o início do ano, portanto desde setembro, desde o início do ano letivo, onde foram então feitas algumas atividades, nomeadamente a remoção de espécies invasoras, a identificação de várias espécies que existem no Vale do Cavalum, a remoção de lixo, mais do que isso, houve então atividades de educação ambiental que os miúdos aprenderam e que levaram para casa e transmitiram aos pais encarregados de educação. Aliás, este trabalho que é feito pela escola em parceria com a associação, penso que é uma mais-valia porque mostra o rio, mostra este oásis que temos à porta de nossas casas, que é desconhecido para muitos. Os nossos alunos já fizeram visitas guiadas com os encarregados de educação no trilho e os pais ficaram maravilhados porque não conheciam desconheciam de todo a riqueza ambiental.
Sim,
que temos.
Não têm a noção.
E penso que é um trabalho a ser continuado. Aliás, quando me apresentou, não disse a minha idade, eu sou bastante mais velha do que a maioria deles que faz parte da associação, e acho que nós estamos sempre a questionar estas as novas gerações, não é? Porque não têm objetivos, não têm uma dinâmica interventiva, e realmente eles são um grupo de jovens ativos, interventivos, dinâmicos, com uma digamos, com uma ambição ambiental, ecológica, que é difícil de encontrar, mas que ao mesmo tempo nos faz acreditar também, não é, nos jovens, não é? E acho que é isso que é importante, é ver que eles têm esta ambição, uma estratégia pedagógica, uma estratégia ambiental de preservação do nosso património biológico, que é de todos, não é?
Sim, e o Rio Cavalão não é só o que vemos no Parque da Cidade,
exatamente.
É mais,
exatamente,
apesar
é mais,
de estar muito encanado, muito é mais do que isso. E que muitas pessoas, tal como a professora dizia, desconhecem.
Exato, desconhecem, e sempre que fazem o percurso ficam maravilhados, ficam encantados. Nomeadamente com a zona das Cascatas, parte que se localizam por trás da Casa do Barão das Lages, tem uma zona de cascatas que nós podemos dizer que é um mini Jerez, não é? Portanto,
sim,
quem vai fica...
Porque, no fundo, é um bocado estar a fugir da zona urbana. Descemos só a encosta e estamos logo num sítio daqueles, é quase como passar para outro mundo. Pronto, aquilo está tão selvagem, ali está tão preservado, no fundo, preservado da melhor maneira possível. Pronto. Nem sei, até fico sem palavras, que aquilo é diferente. A partir do momento que vocês passam do Parque da Cidade para os nossos trilhos, o espírito é logo completamente diferente, porque ali estamos a viver a natureza como ela é. E pronto, o Parque da Cidade é o Parque da Cidade, não estou a dizer que é bonito nem que é feio, mas o sentimento e o conceito é completamente diferente.
Hoje, apesar de serem muito recentes, hoje já está diferente aquela zona ali do Cavalão?
Já, eu considero que sim.
Sim, sim, sim. Já se nota a intervenção da associação e de todos os que participaram ao longo deste ano e do ano anterior, quer na abertura do trilho, não é? Quer na remoção de plantas invasoras, quer na identificação de plantas, na identificação de trilhos, do trilho.
Sim.
Em si, não é?
Mesmo das espécies que nós também temos aqui, autóctonos.
Exatamente. É feita uma promoção das espécies autóctonas e a remoção das plantas invasoras, que é uma, digamos, que é uma luta.
E uma
traga. Exatamente. E mais do que isso, a sensibilização por parte da população, não é? Que já mostra também curiosidade e mostra interesse em participar nas atividades da associação. Portanto, estão constantemente a perguntar quando é que fazemos a próxima atividade, quando é que se podem novamente deslocar ao rio, se calhar não para limpeza e abertura de trilho, mas para vivenciarem o rio de outra forma, não é? Atividades de cariz ambiental, de cariz educativo, portanto, algumas atividades que são dinamizadas pela própria associação.
Sim.
Sim, voltando um bocadinho atrás, quando foram desafiados, lá está, pelo Presidente da Junta a legalizar-se, até também para terem outro tipo de apoios, que enquanto grupo de amigos não tinham, não é? Como é que foi a escolha do nome para a associação?
É assim, a escolha, ela no fundo já tinha sido, o nome já tinha sido escolhido. Nós, quando abrimos as redes sociais, abrimos como Cavalão Trails, e no fundo foi só acrescentar aquela designação à frente da Associação para a Proteção do Meio Ambiente. Havia essa hipótese e foi logo que ficou, nem escolhemos outro, porque faz todo sentido, não é? O nome do rio, e foi isso que nós...
O vosso logotipo, que não é propriamente da associação, é o logotipo que vocês têm no Facebook, nas redes sociais, é um logotipo curioso. Tem árvores, tem verde, tem possivelmente ali dois troços de água. O que é que aquilo significa?
Aquilo significa o zigue-zague do nosso rio. Eu costumo dizer que o nosso rio parece o serpentear aqui da encosta da cidade, e no fundo é isso, era isso que eu queria representar. O C, neste caso, representa uma curva gigante que nós temos ali na zona do moinho, atrás da casa do Sr. José.
Uhum.
Eu queria ir buscar essas linhas e foi o que eu fiz. Fiz aí o serpentear e uma brincadeira com o C. Também trabalho nessa área, pronto. E representar a água, o verde com as árvores.
E ficou bem interessante. Nas vossas redes sociais tem havido ou vai havendo alguma movimentação, podemos dizer. Normalmente, o que é que as pessoas vos dizem? Quais são os comentários que vos vão fazendo?
É assim, para já nós não podemos nos queixar, porque os comentários
eu tenho visto e têm sido positivos.
Sim, são sempre positivos e acho que até estamos a ficar mal habituados quanto a isso.
Mas é bom, é sinal que fazem um trabalho bom.
As pessoas normalmente são 5 estrelas, apoiam-nos muito, dão-nos sempre os parabéns e estão sempre do nosso lado. E ainda bem, pronto, é sinal que a nossa missão e que o nosso objetivo está a chegar às pessoas e à casa das pessoas, e no fundo é isto também, como a professora Amco estava a mencionar, isto no fundo é uma questão de educação ambiental, e se nós conseguirmos passar isto para as pessoas, ótimo.
E passar para os jovens é essencial, e é muito mais fácil cativá-los lá do que em sala de aula, não é, professora?
Sem dúvida. Depois de termos feito a primeira experiência no local com o biólogo, com o Dr. André e com a Dra. Mónica, eles estavam constantemente a perguntar quando é que voltávamos ao rio, não é? E foi para eles uma experiência fantástica, porque conseguimos trazer para fora da sala de aula, não é, o contexto necessário para muitos conhecimentos teóricos, e aplicá-los na prática. Portanto, nós ali tivemos uma sala de aula ao ar livre, onde eles puderam experimentar, onde puderam aplicar os conhecimentos teóricos, mas depois, e que não foi apenas de uma única vez, não é? Nós depois tentamos replicar essa atividade, fizemos várias saídas com os biólogos, a última das quais entramos no rio, foi uma experiência fabulosa para eles, com as tais jardineiras que o Jorge falava.
Sim, eles adoram.
Entraram no rio, recolheram seres vivos que depois identificaram na escola, não é? Recorrendo já a lupas e a material já de laboratório, mas adoraram a experiência, e lá está, depois passaram, não é, aos colegas, passaram aos encarregados de educação. E ficaram com este bichinho do cavalum, não é? Porque não só estes miúdos que participaram no projeto, mas também agora os outros colegas, outras turmas que não participaram, já nos pedem para virmos para fazerem estas atividades no rio. Portanto, claro que acho que é um exemplo incrível este da intervenção no rio Cavalum.
Professora, até pelas vossas atividades que vão fazendo mais no terreno, e para quem nos está a ouvir, qual é que será a fauna, a flora ali daquele rio?
Portanto, nós temos ali, acho que agora aqui seria o nosso biólogo de serviço, o André, não é? Mais dotado para estas coisas. Mas temos seres vivos incríveis e que nós não imaginaríamos existir aqui nas nossas redondezas. Através de uma câmara de fotoarmadilhagem foi possível visualizar, identificar alguns seres vivos que...
Alguns curiosos.
Curiosos, não é?
Sim.
Javalis, muitos javalis. Imensos. Aliás, agora que sabemos que eles existem e que sabemos como identificá-los, conseguimos perceber perfeitamente pelas marcas de lama que eles deixam ficar na parte
agora,
inferior das árvores.
Agora já olhamos para as coisas com o olho de biólogo e não
exatamente.
Com o olho de
árvore. E já conseguem perceber muitas coisas que até
têm.
Exato.
Claro.
Pelas pegadas deles, portanto, pelo chafotar da lama, que conseguimos depois perceber que eles estiveram
mesmo
ali.
Mesmo as marcas que eles deixam com o corpo nas árvores.
Exato.
Conseguimos perceber logo que eles passaram.
Portanto,
ali.
Javalis muitos, raposas também, águias, águia da asa redonda, que existe aqui no Vale do Cavalum e que conseguimos ver perfeitamente a sobrevoar, se estivermos atentos, não é? E agora já estamos um bocadinho...
A maioria das pessoas pode confundir com milhafres ou falcões, mas não.
Sim.
São águias de asa redonda. Também não sabíamos, ficámos
também
a conhecer.
Exatamente.
E agora vemos qualquer coisa a voar e olhamos para os traços.
Para ver se é uma águia ou não.
E já percebemos. Pronto.
E depois anfíbios, muitos, não é? Portanto, anfíbios temos, por exemplo, o anfíbio...
O sapo-parteiro.
O sapo-parteiro, exatamente.
Que é muito curioso, e nós conseguimos ver um agora numa visita noturna que fizemos.
São sapos muito pequeninos.
Estes são extremamente curiosos porque têm os ovos às costas.
Que se carregam os ovos às costas.
Sim, por isso é que são parteiros.
E não conseguíamos...
E os sapos é que os carregam, não são as rãs.
Exatamente. São difíceis de identificar, de visualizar e conseguimos ver um...
E depois tem um som curioso também, que toda a gente associa a um pássaro e não é... Temos a salamandra.
A salamandra de dorso laranja. Temos a salamandra de pintas, a da lusitana.
Lusitânica.
Portanto, temos aqui algumas espécies que já conseguimos...
A rã verde.
Exatamente. A rã...
Temos o tritão. Isto já estou aqui a ir buscar a matéria toda que tenho na cabeça. Foram coisas que eu aprendi há relativamente pouco tempo.
Exatamente.
Sim, sim.
Portanto, temos aqui alguns seres vivos curiosos e que foram perfeitamente identificados já também numa atividade que fizemos recentemente, não foi?
Sim, sim. Foi o workshop dos anfíbios.
Que fizemos com o André, com o Dr. André, que decorreu durante a noite. Portanto, foi uma atividade noturna, aberta à população, onde...
Sim, levámos grupos de 10 pessoas. Ao Rio, levámos grupos de 10 pessoas, partimos ali do Largo da Ajuda. Também tem essa parte da aventura e as pessoas gostaram e aderiram e pediram mais.
Com uma lanterna, não é?
Com as lanternas e fomos lá procurar os anfíbios e encontramos alguns, ainda bem, que senão as pessoas iam ficar um bocado desiludidas. E não iam pensar que nós estávamos a enganar.
Sim, mas, não, mas as coisas não dependem só de vocês.
Exatamente, não, mas encontramos e vimos lá seres incríveis. Também já foram lá avistadas lontras, não por nós, por outro engenheiro ambiental, nosso colega. Também é um ser também que não se vê todos os dias e nem se imagina ter aqui em Penafiel, mas também, pelos vistos, também existe.
E para alguém dos peixes, não é? Diversas espécies. Sim. Que também habitam o rio. E nesse sentido, na preservação desta biodiversidade, a Associação Cavalum também construiu um charco a partir do rio, de um dos afluentes, não é? Do rio, e que é uma mais-valia também em termos de educação ambiental, porque os charcos são spots de biodiversidade incríveis, não é? E são laboratórios também de pedagógicos e já conseguimos agora ter,
sim,
não é? Ter ali uma
diversidade
grande.
Sim, o charco, para as pessoas perceberem, é nada mais nada menos que um buraco com água, que é mesmo assim. Foi criado há pouco tempo e podemos dizer que passado, não sei, um mês?
Um mês.
Nós já tínhamos vida lá dentro, assim, em tão pouco tempo.
Desde girinos, ninfas, insetos.
A avistar insetos e girinos e depois rás. E já na atividade do workshop de anfíbios também fomos ao charco visitar e encontramos lá os nossos amiguinhos e pronto. Aquilo
e é como, é que nasceu essa, como é que surgiu essa ideia de fazerem o charco?
Isso depois são coisas que...
Vão surgindo.
Nós também somos um bocado autodidatas. E começámos a pesquisar mais e a tentar perceber que tipo de atividades é que nós podemos fazer no rio e vemos exemplos de outras pessoas e já tínhamos visto outras associações do género a fazer também, a criar, e eu disse, por que não? Vamos tentar. Um dia chegámos lá ao rio e nós nem íamos fazer essa atividade. Íamos tratar de outras árvores e eu disse ao pessoal, vamos fazer o charco hoje. E eles, vamos, mas como é que vamos fazer isso? E eu, inchadas, é tudo à mão, aqui não temos outra hipótese. E abrimos o buraco, passámos para lá a água e pronto. Assim do nada, ficou o charco pronto e agora já está espetacular. Já está ali cheio de vida e verde.
Incrível. E depois temos onde ir beber também estas experiências, não é? Portanto, há o projeto Charcos com Vida a nível nacional, que também depois podemos ir buscar informação.
Informação detalhada, que eles explicam tudo ao pormenor.
Exatamente, informação detalhada e até mesmo formação, não é? Que eles também fazem também fazem atividades de formação no âmbito da construção de charcos. E é como eu referi há bocadinho, é realmente ali um spot de biodiversidade que acrescenta uma riqueza ao trilho, não é? E às margens do Cavalum, e que faz com que seja também fácil para a associação dinamizar atividades de cariz pedagógico.
Exato.
Jorge, quando começou na pandemia a dar os seus passeios, alguma vez pensou que 2 anos depois estaria num projeto destes?
Não, nunca. Nunca pensei nisso e nunca pensei ver um buraco no chão e dizer, olha, passou aqui um javali, ou tenho ali uma marca na árvore. Não, nunca pensei isso. Lá está, também tivemos a sorte de ter pessoas que entraram no grupo que têm esse conhecimento e nos enriqueceram com isso. Mas nunca pensei nisso. Eu, para mim, o objetivo era só vamos levar as pessoas ao rio, passear à beira da margem do rio Cavalum e apenas isso. Depois, as coisas vão crescendo, vão passando de patamar em patamar e pronto. E eu também, eu gosto de desafios. Quantos mais desafios me derem,
melhor.
Melhor.
O rio Cavalum, que é um rio pequeno, com um caudal pequeno, não podemos dizer que é um rio grande, mas que tem alguma importância. Sim. Não é assim, professora?
Sim, este rio já teve mais importância do que aquilo que tem hoje, não é? Vemos isso pelos 17 moinhos, não é? Que existem ao longo do rio Cavalum. A população esteve muito dependente do rio durante muito tempo, quer para a produção do pão, quer para a pesca, e também as estradas principais atravessavam este rio, não é? Hoje em dia o rio é importante porque, para além de ter esta função pedagógica, não é? Ele é também uma referência a nível de turismo. Podemos dizer que temos, por exemplo, dois colegas do Cavalum, não é? A Charlie,
sim.
E o marido, que são nossos...
São dois colaboradores da associação. Que se mudaram recentemente para Portugal. E eles compraram uma casa, curiosamente, junto ao rio Cavalum, quase na foz do rio. E pronto, por ser à beira do rio Cavalum, se calhar foi a partir disso que eles não conseguiram chegar até nós. Conheceram-nos, também marcaram presença aos sábados juntamente connosco. E eles estão a fazer estão a criar uma casa de turismo rural junto ao rio. Eles também têm essa preocupação ambiental e pronto, também temos aqui este intercâmbio no fundo internacional, que também nunca na vida eu pensava que ia ter aqui dois ingleses no grupo a ajudar. Também são pessoas excelentes, com uma visão para o ambiente super fascinante. E o que é que nós podemos dizer mais sobre o rio? O rio, no fundo, também ajuda a combater, no fundo, a poluição do ar. Absorve a poluição da cidade.
Exato, e em termos de aquecimento global, não é? Temos ali um ponto de arrefecimento. É, para as pessoas poderem passear na zona do rio nos dias mais quentes. Portanto, é uma zona que nós podemos aconselhar a todos os penafidelenses, que é sempre a zona mais fresca aqui do nosso concelho, é a zona próxima do rio. Pronto, e no caso desses nossos ingleses, não é? O rio para eles é atrativo porque potencia e promove ainda mais o sítio deles,
o espaço deles,
não é? Enquanto espaço turístico. E, portanto, o rio neste momento pode e deve ser aproveitado pelos penafidelenses e pela autarquia para a promoção.
Sempre com cautela.
Sempre, exato, para a promoção da nossa riqueza paisagística.
Ora, já que estamos a falar da importância do rio, vou contar aqui uma pequena história. Dá muito, muito tempo. Aquelas histórias em que os mais velhos se lembram, ou vou contando, aos mais novos, e com certeza vocês também já ouviram, e até porque já falaram nessa quinta, a Quinta da Laje. Portanto, isto há muitos, muitos anos atrás, no tempo em que as águas andavam mais limpas e as crianças andavam por ali a saltitar e a nadar no rio, havia uma quinta, lá está a Quinta da Laje, em Milhundos, cujo dono era um barão abastado. Naquela mesma freguesia, nessa altura, morava um engenheiro que se chamava Luís Madureira. Certo dia, o engenheiro começou a magicar e a pensar que o rio, apesar de ter pouco caudal de água, podia produzir energia elétrica, numa altura em que não havia eletricidade, obviamente. Portanto, o Penafiel ainda estava às escuras, no que a eletricidade dizia respeito, e esse engenheiro achava que poderia, a partir daquela água, produzir energia elétrica, mas ele só tinha a ideia, não tinha o dinheiro. Então o que é que ele fez? Pediu ajuda, ou propôs esse projeto, ao tal barão. O barão ficou maravilhado com isso e aceitou logo, e começaram a fazer as obras. As obras, orientadas pelo engenheiro, possibilitaram daí algum tempo que, através de um engenho rudimentar, mas na altura eficaz, que se produzisse energia através das águas do rio Cavalum, e mal a noite caía, uma rede de lâmpadas espalhadas ali pela quinta acendiam. E na altura haviam autênticas quase que procissões das pessoas de Penafiel que iam ver maravilhadas ali as águas do Cavalum a produzir energia elétrica para a quinta. Portanto, isto é uma história que se conta e que vocês com certeza já conheciam a história.
Sim, nós aliás já tínhamos feito um post logo no início sobre isso, a contar essa história às pessoas, que acho que quase ninguém sabia. Hoje em dia ainda tem lá nas ruínas da,
sim, alguns vestígios.
Da casa alguns vestígios, que aparecem mesmo os símbolos de eletrónicos e eletricidade. Por acaso aquilo é curioso.
Hoje o rio já não produz energia, não é? Mas continua a ter importância. E é precisamente para lhe devolver essa importância que vocês também vão fazendo as vossas atividades e as vossas publicações.
Claro, e também agora nós estávamos a falar da parte ambiental, mas também há a parte cultural. Nós, por exemplo, ontem estivemos a trabalhar um bocado nessa vertente, porque ontem tivemos a fazer uma atividade que até vai de encontro a essa ao ciclo. Vamos falar um bocado sobre o ciclo do pão. Uma atividade que, por acaso, até está a acontecer, ou vai acontecer agora, e no fundo fica aqui o convite também para todas as famílias.
Para quem estiver interessado hoje, sim, de manhã, e onde é que é?
Vai ser ali junto ao antigo Horto Municipal, creio que as pessoas também não sabem onde é que é, mas nós vamos partilhar a localização nas nossas redes sociais, ou qualquer coisa, podem dirigir-se ao Parque da Cidade, que nós vamos ter lá gente para
com as fazer orientações.
Sim, exatamente.
Orientações possíveis. Muito bem. Portanto, isto também é uma forma de dar a conhecer a parte molinológica, portanto, os moinhos.
Sim. Nós temos uma tradição de moinhos muito grande aqui em Penafiel, como a professora Natália há um bocado estava a dizer. E nós também queríamos trazer um bocadinho essa tradição para agora. Em muitos moinhos é quase impossível, porque aquilo resta meia dúzia de pedras, mas há outros que ainda pode ser possível. Não digo colocá-los a funcionar a 100%, mas para as pessoas terem ali uma ideia do que era, é interessante. E também pronto, temos essa vertente que podemos explorar, e quem sabe, se daqui a um ano eu não venho aqui ter com a Anabela e lhe digo: olha, agora já passámos para a parte de intervenção cultural e do património daqui da cidade, já estamos a restaurar moinhos. Espero bem que sim.
Esse é um dos vossos projetos, não é?
Sim.
A restauração dos moinhos.
Sim.
Até porque temos um moinho muitíssimo bem preservado,
sim,
não é?
Aquilo que é quase o nosso tesourinho, e queremos mantê-lo.
Que seria muito interessante conseguir recuperá-lo e pô-lo a funcionar em pleno. Seria mesmo muito, muito interessante. Portanto, seria um sonho, não é?
Era mesmo.
Um passo de cada vez.
Era um passo de cada vez, exatamente.
Nestes dois anos, quais foram assim as vossas maiores dificuldades? Sim, porque nem tudo foram coisas fáceis. Se calhar tiveram ali alguns percalços, algumas coisas pelo caminho.
Nós já tivemos dificuldades. Para mim a maior dificuldade é querermos avançar e avançar com o trilho, neste caso a montante, para o lado de Santa Marta, e depararmos com casos que, pronto, por isso simplesmente não podemos passar. Acho que para mim essa é das maiores dificuldades, é não conseguirmos avançar com o trilho, porque temos sempre alguma coisa ali a empatar-nos. Quando digo coisa, não é coisa, são pessoas. Há pessoas que, pronto, não permitem que nós passemos, e eu acho que isso é uma das grandes dificuldades neste momento para a associação. Continuar o trilho é um bocado difícil. Eu estou a pensar, e nós estamos a pensar, que vai haver partes que nós vamos ter, por isso simplesmente,
dar um pulo,
sair do trilho, caminhar em estradas ou paralelos e depois voltar ao trilho. porque pronto, tem que ser assim.
E que haver uma mudança grande de mentalidade.
Sim, sim.
Para que as pessoas que já têm idade, não é? Possam permitir a passagem junto
pelas
da margem.
Suas, suas terras,
das suas terras junto da margem do rio. Felizmente tivemos a sorte de encontrar o Sr. José, não é? Que facilitou e muito a passagem
sim,
do.
Sim.
Do grupo.
Sim, no, o senhor é um exemplo. Isso.
É um exemplo, é um senhor de idade espetacular, muito dedicado ao rio, ele vive o rio, e ele permitiu a passagem nas suas terras, foi ele que fez a sebe de separação, não é?
Sim.
E as pessoas
respeitam.
Respeitam, e, portanto, passam, respeitam, não há ninguém a atravessar, a saltar e a pular e a destruir os terrenos do senhor. E penso que tem que haver uma mudança de mentalidades. Nós não podemos chegar lá e só porque podemos, não é? Porque é de lei que se pode, não é? Entrar e avançar. Tem que haver permissão e temos que ter as pessoas do nosso lado também para perceberem que é uma mais-valia até para os terrenos deles, não é?
Sim.
Haver esta oportunidade de mostrar o rio até à sua nascente. E para isso têm que colaborar também um bocadinho com a associação. Pronto, mas esperemos que.
Aos
pouquinhos, não é? Consigamos chegar a bom porto.
Fora
seria, sim.
Desculpa, Anabela. Fora isso, o único problema, sem ser esse, maior que eu considero, seria pronto, as descargas. Já vivenciamos lá algumas descargas e, felizmente, e graças ao trilho, se não fosse o trilho, nós nunca passávamos naquele sítio para ver aquela descarga. As pessoas começaram a passar naquele local e graças a isso e às publicações que as pessoas vão fazendo, mais uma vez as redes sociais a ajudar, as pessoas vão fazendo as publicações, vão chateando as entidades competentes e chega a um ponto que pronto, eles lá em cima têm que dizer chega e vão lá intervir e graças a Deus e graças a isso também já conseguimos anular uma grande descarga que acontecia no Cavalão. Uhum. Já está completamente sequinha e também, pronto, é um motivo de orgulho.
Portanto, também é uma vitória. É. Também
sim.
É uma vitória.
Uhum.
Falando agora em projetos, um dos projetos seria, enfim, passando todas as dificuldades, obviamente, e mudando muitas mentalidades, seria fazer um percurso, um trilho da nascente à Foz do Rio?
Sim, isso, Anabela, calma.
Mas isso
eu sei que em dois,
são 17 quilómetros.
Eu sei que em dois anos já crescemos, mas isso é um passo gigante. Não, claro que sim. Quem começou isto agora também...
Pronto. Mais um bocadinho.
Sim, mais um bocadinho e consegue. Fora todos estes obstáculos, como mencionei ainda agora mesmo, que poderão aparecer, vão aparecer muitos mais... Para já o objetivo era ter o trilho todo transitável do Parque da Cidade até Santa Marta, porque, por exemplo, Santa Marta tem lá uma zona de moinhos e cascadas também lindíssima, que as pessoas também não conhecem, não fazem a mínima ideia, e está lá, e nós queríamos chegar lá. Esse era o objetivo para este ano, se chegássemos lá já ficávamos todos contentes. Depois, continuar, tanto para Montante como a Jusante, o trilho, isso acho que a cada ano que passar nós vamos querer sempre mais e por isso, porque não levar o trilho até a sua, da nascente até à Foz. Fica aqui o desafio da Anabela e nós vamos levar a peito isso.
Que todas as pessoas que estão a ouvir que vos possam ajudar.
Sim, exatamente.
De uma forma ou de outra. A nível de projetos, que outras coisas é que gostavam de fazer? Reconstruir os moinhos, lá está, ou parte deles?
Que outras coisas nós gostávamos de fazer? Nós temos aqui um interesse em comum, assim como a professora Natália, que era giro criar um centro de ciência viva também ali na
Associação sede, não é?
Na associação. Nós já temos agora uma estrutura, ainda não está devidamente construída ou pronta para nós estarmos lá a trabalhar, mas já temos ali um terreno e um espaço que a Câmara
e a
Câmara e a Junta nos cederam. Porque não? Podíamos criar um centro de ciência viva ali do Cavalum ou um centro de interpretação.
Uhum.
São objetivos que, pronto, já já são objetivos que isso
mais
leva,
ambiciosos.
Sim, sim, leva o seu tempo, mas no fundo acho que está aqui na mente, pelo menos eu já me lembrei disso.
E é possível de ser feito. Eu acho que é mais fácil transformarmos a associação num centro interpretativo do que abrirmos o trilho
até Santa Marta.
Até Santa Marta.
Se calhar torna-se mais fácil.
Também seria, a concretizar-se, esperemos que sim, a concretizar-se, também seria mais fácil depois levar os alunos, não só aqui no Fiel Centro, não é? Mas aqui das escolas, até das escolas dos mais pequenos, das escolas primárias, a verem de perto a riqueza que aqui tem.
Exatamente.
Exato. Acho que o difícil foi começarmos, não é? Agora que já temos aqui o plano bem, bem organizado e bem, bem estipulado, acho que é fácil abrirmos o Rio a outras escolas. O maior entrave é que nós somos todos voluntários, não é? E portanto deparamos-nos com este problema. Ainda aqui há uns tempos fizemos uma exposição incrível no edifício São Martinho, que toda a gente também mais uma vez considerou que estava muito bem em termos pedagógicos, em termos visuais, estava muito bonita, e só conseguimos manter aberta durante um dia porque depois não tivemos quem ficasse lá no resto do tempo, não é? Portanto, esse o nosso maior entrave.
Não temos ninguém que se disponibilize ou que possa estar a trabalhar para isto 8
sim,
horas por dia.
Sim, vocês todos têm as vossas profissões.
Todos temos a nossa vida. Nós só intervimos no Rio meia dúzia de horas ao fim de semana.
E precisávamos realmente que isto desse um passo maior, ou seja, no sentido até de abrirmos a associação a projetos financiados para podermos ter biólogos a trabalhar com o nosso projeto, por exemplo.
Sim, que no fundo é uma mais-valia de sermos associação, é que agora já podemos concorrer.
Exatamente, concorrer a estes projetos para podermos ter financiamento para depois podermos abrir asas e ter outros voos, não é? Ter um biólogo de apoio à associação é fundamental. Depois, o podermos concretizar atividades mais dispendiosas, não é? Também é outro objetivo que também seria importante para isso também termos financiamento, mas lá está, quem sabe, não é? Agora com calma, ainda agora somos ainda uma associação bebé, não é?
Portanto, sim, nascemos
há poucos dias.
Tem que começar
aqui
a andar para depois poder voar. Nesta altura, e depois de tudo o que já dissemos, o que é que vos faz mais falta? Quais são as vossas necessidades?
Eu acho que necessidades, as ferramentas é sempre uma necessidade.
Ferramentas de trabalho.
Seja ela qual for a ferramenta de trabalho, tanto pode ser um computador
como
uma enxada. Sim, porque eu falo por mim, na parte de imagem, pronto, sou eu que trato de, sei lá, 90% de tudo que é a imagem da Cavalum, e deparo-me com esse problema que é, eu tenho que ter o meu tempo em casa para editar seja o que for. Eu preciso de computadores, eu preciso de máquinas fotográficas, eu preciso de drones. Eu ando com isso tudo atrás de mim e eles às vezes até se riem que, pronto, eu ando sempre carregado com essas coisas todas, mas também para mim só fazia sentido se documentássemos tudo desde logo do início. Isso também é uma ferramenta fundamental, ferramentas para trabalhos digitais e hoje em dia. E se calhar o projeto cresceu tanto graças a isso.
Exato, eu acho que é uma mais-valia esta documentação que está a ser feita pelo Jorge, porque as imagens são belíssimas e é isso também que tem atraído, não é? E tem suscitado curiosidade por parte das pessoas.
Mesmo, por exemplo, os aparelhos de foto-armadilhagem, nós só conseguimos detectar, tirar essas imagens porque através do biólogo da câmara. Pronto, e ele conseguiu implementar uma e só assim é que conseguimos saber. Porque senão também não conseguíamos. E nós podíamos ter mais câmaras dessas. Aliás, uma associação como a nossa, nos próximos meses, terá que ter isso para fazer mais registros e conseguirmos chegar a outros patamares.
Estamos a chegar ao final do nosso programa. Vou desafiar os convidados a deixar uma mensagem, umas palavras às pessoas que nos estão a ouvir, para que se juntem a vocês, para que vos ajudem, enfim, o que é que gostavam de lhes dizer? Comece, se calhar, pela professora.
Sim, eu acho que, se calhar, era importante voluntários, não é? A presença de penafidelenses interessados em requalificar as margens do Rio Cavalum, em devolvê-lo à cidade. Acho que fazia aqui o apelo e o convite a todos os que tivessem esta vontade de participar na requalificação das margens do Rio Cavalum para os sábados da parte da tarde, principalmente, não é?
Exatamente.
Da parte da tarde, para aparecerem nas margens do rio, na zona do Horto, que estaremos sempre por lá a fazer algum trabalho de requalificação e, portanto, isso seria interessante. Acho que seria algo que faria sentido neste momento, a presença de mais pessoas interessadas e motivadas a desenvolver este projeto.
Jorge, sim. Além de voluntários,
acho que tenho que deixar aqui uma mensagem a entidades, se calhar, que nos possam ajudar mais com outro tipo de apoios. Estamos numa fase que agora é crucial. É importante termos outro tipo de apoios para conseguirmos avançar, também para ajudar os voluntários, porque se tivermos os voluntários, mas se não houver as ferramentas adequadas, não vamos conseguir. E para ajudar uma associação, só uma entidade com capacidade para isso. Por isso temos que pedir a empresas, a entidades públicas que nos ajudem, que nos deem apoios para isso. E pronto.
E que todos vão estar atentos às vossas redes sociais.
Sim, no fundo,
para
no fundo,
ver as belíssimas é fotografias e também as atividades que vocês vão fazendo.
Sim.
Exatamente. E acho que acompanhem e que participem nas atividades que são propostas pela Associação Cavalum.
Sim, o maior convite fica aí. As pessoas devem aparecer ao sábado.
Que venham conhecer e que venham passear.
Que experimentem uma
e
vez.
Desfrutar.
Porque ficam quando fãs. Experimentarem a primeira vez.
Vão ficar viciados.
Pelo menos tenho esse exemplo com os meus colegas. Acho que todos que vieram a primeira vez depois não abandonaram, por isso.
Muito bem. Pronto, é desta forma que terminamos então a nossa primeira hora do A Nossa Terra. A vocês, aos nossos convidados, agradeço uma vez mais a presença.
Obrigada,
e deixo votos de muito, muito sucesso, que tudo vos corra bem.
Obrigado.
Nós voltamos então já a seguir a um curto intervalo para mais uma viagem que será por terras do Marco de Canaveses. Continuo desse lado, fique bem, até já.